Meu companheiro Paulo Paim, quero, nesta noite, presidente, dizer da nossa alegria pela importante aprovação que assistimos aqui do nosso PLC 77, mas que traz uma importante lógica de aperfeiçoamento para o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. É importante lembrarmos isso aqui, Paulo Paim, porque essa é uma luta que há muitos anos é empreendida nesta casa, e me refiro a esta casa enquanto Congresso Nacional, tendo a nossa participação enquanto deputados, agora aqui participando enquanto senadores. Vossa Excelência, que também durante muito tempo ali na Câmara dos Deputados, me recordo desde o período, inclusive, da sua condução dos trabalhos à frente da terceira secretaria daquela casa, já era um batalhador, quanto mais firme na luta, principalmente para encontrar soluções e caminhos que levassem a um verdadeiro reconhecimento do papel da pequena, da micro, da atividade, hoje também consolidada, atividade individual. No passado, até conhecido muito como, passado bem recente, Paulo Paim, como o camelô, como o ambulante, o mascate, enfim, diversas denominações ou até adjetivações para um dos importantes trabalhos empreendidos nesse país. Nesse particular, o projeto que hoje à tarde nós aprovamos, Paulo Paim, na noite já, o projeto estabelece um trâmite especial e simplificado para o processo de abertura. Portanto, a agilidade na abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual e, preferencialmente, a utilização das novas técnicas, a utilização da eletrônica, a utilização da informática, a utilização de tecnologias, permitindo assim a rapidez, permitindo também uma resposta àqueles que buscam empreender. No dia de ontem, meu caro presidente, na Bahia, particularmente em Salvador, nós assistimos à abertura da Feira do Empreendedor, capitaneada, dirigida pelo nosso SEBRAE, portanto, importante órgão estabelecido no nosso país, que tem a tarefa hoje, inclusive, de gestar, de acompanhar, de orientar o microempreendedor, a micro e pequena empresa, que tem a tarefa, inclusive, de acompanhar. Quer dizer, não basta só estimular a abertura de micro e pequena empresa nesse país. É necessário aportar as diversas condições para a continuidade. Por isso, quando a gente fala aqui na agilidade na abertura e, ao mesmo tempo, na agilidade para a baixa dessas empresas, Paulo Paim, me chama muita atenção e me preocupa para que a gente não trate isso só do ponto de vista daquela questão de abre, amanhã fecha, a gente fecha rapidinho. Por isso que é importante essa tarefa, que eu diria assim, no centro das funções, principalmente de órgãos como o SEBRAE ou como estruturas públicas. Aliás, Paulo Paim, aqui no Congresso Nacional tramita um projeto para a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa. Então é fundamental que a agilidade na abertura que a gente tanto fala aqui de empresas, isso possa trazer aqui um alento, um ânimo, para que a gente tenha agilidade aqui na apreciação dessa matéria e aprovemos a importante estrutura ministerial que possa desenvolver esse trabalho. Não só como tarefa do SEBRAE, mas tarefa também do poder público em promover o acompanhamento, discutir a questão das linhas de crédito, financiamento, o apoio para que essa atividade possa adentrar esferas do chamado mercado, e aí vai a exportação. Aqui nós já aprovamos medidas que estimulam uma relação do Estado com as micro e pequenas empresas, a questão das compras. Portanto, você estimular, o Estado ainda é o maior comprador. Então, é importante um certo nível de facilitação e a oportunidade para que a micro e pequena empresa possa disputar as licitações públicas. Portanto, fornecer ao Estado, habilitar-se para uma relação comercial. Estabelece também a esse nosso projeto a permissão para baixa ou registro de microempresas e empresas de pequeno porte inativas. Então, é importante isso para limpar o nome das figuras que, de certa forma, tinham empresas e não podiam migrar para outras atividades. Se estão inativas, vamos resolver isso, agilizar, desburocratizar. O prazo estabelecido é pelo menos um ano, que ainda esteja em débito com obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, sem que isso, obviamente, isso não é um estabelecimento de um perdão, mas você agiliza essa baixa, não exime a responsabilidade pessoal do titular ou do sócio administrador da empresa. Outra alteração também relevante diz respeito àquela prevista no artigo 2º do projeto, qual seja a correção de limites de enquadramento como microempresa ou como empresa de pequeno porte e que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2012. Pelo projeto, meu companheiro Paulo Paim, passa a ser considerado micro e pequena empresa aquela que alfira a cada ano calendário a receita bruta igual ou inferior a 360 mil. O limite de hoje é de 240 mil. Então, nós ampliamos esse escopo exatamente para permitir que essa atividade possa cada vez mais se enraizar nesse nosso Brasil afora. Dessa forma, a empresa de pequeno porte passa a ser aquela que perceba esse montante, ou seja, em cada ano calendário, a receita bruta superior a 360 e igual e inferior a, e aí me refiro à empresa de pequeno porte, a 3,6 milhões de reais. Então, nós temos a classificação da microempresa no limite de 360, empresa de pequeno porte de 360 a 3,600. E é importante destacar ainda, principalmente, a possibilidade do chamado limite adicional às empresas exportadoras. Ainda pelo projeto, as empresas exportadoras poderão exceder os limites de enquadramento, continuando a se beneficiar do Simples Nacional, desde que o excesso provenha de receitas decorrentes da exportação de mercadorias. Ou seja, é o estímulo a uma estruturação dessas pequenas e microempresas, ou empresas de pequeno porte, no sentido de disputar o mercado além das nossas fronteiras. Agora, é fundamental, Paulo Paim, que o nosso BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, que são geralmente bancos que trabalham com uma linha de benefícios e incentivos, no caso nosso na Bahia, lá, a nossa agência de fomento, o Desem Bahia, que essas instituições tenham uma oportunidade cada vez maior nessa estrutura das agências de fomento no Brasil e dos nossos bancos. Na prática, a medida permite até dobrar o limite de enquadramento de empresas de pequeno porte exportadoras. Portanto, o projeto prevê o limite de enquadramento do microempreendedor individual também, que é outra medida fundamental, Paulo Paim, passa de 36 para 60 mil. E aqui, outro dia, vi de forma muito enfática e até apaixonada os dois senadores do Rio de Janeiro, o senador Dornelles e o senador Lindbergh, festejando aqui a microempresa, ou seja, a empresa individual. Portanto, a gente ganha com isso, senador Lindbergh, a oportunidade dessas figuras que têm, ao longo dos anos, se permitido a utilizar a sua própria mão de obra, mas que não tinha a possibilidade efetiva de fazer isso enquanto pessoa jurídica. Portanto, esse é um elemento importante nesse particular. O microempreendedor individual agora passa para um limite de 36 para 60 mil. Só para lembrar aqui aos nossos ouvintes, quando falávamos desse importante empreendimento, muita gente colocava dúvida, mas isso, além da facilidade do acesso ao crédito, ele também traz uma vantagem importantíssima, que é a inclusão do microempreendedor individual na esfera dos benefícios da Previdência. Nós até brincávamos, Paulo Paim, certa feita aqui, dialogando sobre isso, e dizíamos o seguinte: o empreendedor individual, ou seja, o microempreendedor, ou usar a expressão, o camelô, o ambulante, essas figuras não podiam adoecer. Adoeceu, não fatura. Não tinham como sequer recorrer à estrutura da Previdência para o direito ao chamado auxílio-doença. O mesmo doente, o camelô, tem que botar no lombo lá a sua mercadoria, correr trecho e fazer o seu faturamento. Agora, cadastrado, ele pode, enquanto beneficiário da Previdência, recorrer a esses benefícios. E aí eu estou falando do auxílio, auxílio natalidade, a própria questão da aposentadoria, que é importante, Paulo Paim. Essa turma vivia de forma marginal, esquecida. Hoje, meu caro senador Paulo Paim, nós temos mais de 1 milhão já de microempreendedores individuais cadastrados no Brasil. O que é importante isso, há uma meta de se chegar ainda no mês de outubro a em torno de 1.200.000 microempreendedores individuais cadastrados na estrutura e, portanto, se disponibilizando a, e essa que é a coisa importante, a serem atores de uma nova economia. Da economia que, segundo a nossa presidenta, precisa cada vez mais um reforço interno para enfrentar a crise internacional. Assim, atravessamos a crise de 2008-2009, num processo de consumo, na geração de postos de trabalho, o que é importante. E aí vale destacar que a atualização das tabelas de enquadramento do Simples no que diz respeito à alíquota dos impostos devidos a essa função das receitas obtidas é algo que também é fundamental nesse projeto, como sendo uma espécie também de disponibilização agora dessa esfera pública para o microempreendedor individual, para a microempresa e para a empresa de pequeno porte. Portanto, a substituição dessas tabelas irá promover um alívio na carga tributária da microempresa e da empresa de pequeno porte. No momento em que se fala muito de desonerar, aqui nós aprovamos também, Paulo Paim, medidas provisórias que desoneram folha e que desoneram determinados setores da atividade produtiva. Correto. Nós até chegamos a discutir aqui que era importante, inclusive, um percentual maior para a gente nivelar e, de repente, ter a oportunidade de fazer a desoneração para todos os setores. Aqui nós assistimos a desoneração para o setor de calçados, por exemplo, que é fundamental, uma área importante, naquele momento até enfrentava uma dificuldade a mais, a questão do valor da moeda estrangeira, o dólar, ou seja, a valorização do real e as suas dificuldades, me refiro ao setor calçadista, para exportação, e desoneramos também o setor de software. Essa medida agora busca exatamente atender, aliviar a carga tributária para micro, pequena empresa, empresa de pequeno porte. E aqui também nós aprovamos a redução da contribuição do microempreendedor individual à Previdência, permitindo a uma maior condição para que esse microempreendedor possa contribuir com a Previdência e, portanto, gozar dos seus benefícios. Enfim, não podemos deixar de registrar aqui a importância da micro e pequena empresa em todos os setores da atividade, numa das questões que quero considerar principal pilar da economia brasileira, e me refiro aqui à geração de trabalho e principalmente à consolidação da renda. Essa atividade é uma atividade que tem apresentado cada vez mais um nível elevado de geração de postos de trabalho. Aqui, não me recordo qual o senador, mas muita gente até dizia que a microempresa deixou de ser aquela coisa familiar, que na realidade mãe, filhos tocavam a empresa. A microempresa passou a oferecer postos de trabalho. E não qualquer coisa. As estatísticas apontam hoje acima de 60% da mão de obra. Então é importante lembrar isso, porque as grandes empresas, e nada contra as grandes empresas, mas até no aspecto da utilização de inovação tecnológica, as grandes empresas tendem a trabalhar com processos cada vez mais automatizados. Consequentemente, uma grande redução de utilização de mão de obras. Na microempresa, você tem essa proliferação ou essa diversificação e essa multiplicação de atividades, ainda que com um número pequeno de postos de trabalho, mas nós estamos falando agora de um universo enorme, ou seja, alargando a base de criar, onde essas micro e pequenas empresas vão atuar. Consequentemente, nós temos uma oportunidade de gerar muito mais trabalho e gerando essa oportunidade para os nossos companheiros no Brasil afora. Portanto, é esse número infindável de estabelecimentos desconcentrados geograficamente. Essa é uma questão importantíssima, meu caro Paulo Paim. Nós assistimos isso talvez lá no Polo de Triunfo, no Rio Grande do Sul, no Polo da Bahia, o Polo de Camaçari, sempre a concentração na região metropolitana da oferta de empregos. A atividade da micro e pequena empresa desconcentra a economia, desconcentra espacialmente e efetivamente vai contribuindo para o desenvolvimento local, a geração do posto de trabalho local. E isso vai sustentando economias em cada canto desse nosso país. Portanto, é nessa desconcentração que nós vamos tendo a geração de renda e contribuindo principalmente para o desenvolvimento em diversas regiões do país. Então, eu quero aqui dizer da nossa alegria, a nossa Feira do Empreendedor lá no Centro de Convenções de Salvador acontece, inclusive, num bom momento. Nada que eu poderia dizer, minha cara senadora Alissa Mata, que é uma mera coincidência. Afinal de contas, nós estamos exatamente na semana da micro e pequena empresa no Brasil. E eu conversava com alguns companheiros do Sebrae, o nosso executivo do Sebrae, o nosso companheiro Edival Passos, e a informação que eu colhia desses companheiros é que a feira que agora se estabelece lá no Centro de Convenções, antes do seu início, já tinha 30 mil empreendedores individuais inscritos. E a expectativa é que mais de 30 mil pessoas passem pela feira para conhecer, para ver, para lidar com essa experiência. Então, portanto, esse foi um dia importantíssimo aqui no Congresso Nacional. Além da aprovação, o compromisso para que nós tenhamos a oportunidade de discutir em outro projeto, talvez uma espécie de correção daquilo que nos faltou aportar nesse projeto. Então, portanto, é fundamental que façamos isso adiante, mas é fundamental que vibremos e comemoremos essa conquista importante no mundo do trabalho, para a micro e pequena empresa e para o empreendedor micro ou o empreendedor individual, que é o termo mais correto, nesse dia de hoje. Era isso que tinha a dizer, meu caro companheiro Paulo Paim, e deixo aqui mais uma vez meu abraço a todos esses trabalhadores e trabalhadoras e guerreiros dessa área. E no dia de amanhã, meu caro senador Paulo Paim, que pela Comissão de Orçamento, eu, o senador Vital, o senador Assir, e óbvio com a presença do relator do orçamento, que é o deputado Arlindo Chinaglia, nós estaremos na cidade de Porto Velho, na parte da manhã, ali em Rondônia, e na parte da tarde, na cidade de Rio Branco, no Acre, fazendo a discussão sobre o orçamento e o plano plurianual. Espero ainda na noite de quinta-feira, já de volta a Brasília, poder retornar também ao meu estado a partir da sexta-feira. Um grande abraço e era isso que tinha a dizer.